Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim nessa última semana de discussões sobre a eleição, a próxima votação no domingo. Aqui comigo, João Batista Olive, corrida eleitoral já na reta final,
Na
portanto.
curva, na curva.
E, obviamente, a gente vai repercutir. Quais são as possibilidades daqui para frente? Como as informações estão chegando para a gente? E os últimos números, obviamente, das pesquisas eleitorais. Hoje, por exemplo, saiu a pesquisa BTG Pactual e a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. João.
Rapidamente, cortei o Alex. Porque ele tem um aviso para dar a todos vocês, mas nós levantamos uma lebre entre duas pesquisas, nós vamos focar exatamente nas espontâneas que eu considero a verdadeira pesquisa. Alex.
Seja bem-vindo, então, João
Obrigado.
Batista. E antes da gente começar esse debate, eu queria só alertar os senhores que a gente tem na nossa página principal aqui no Notícias Agrícolas uma lista importante, né, João Batista, com os candidatos à reeleição. São candidatos que representam o agronegócio e que nos últimos 4 anos fizeram um bom trabalho lá à frente do Congresso. E a gente está aqui colocando à disposição esses nomes para os
Certo.
senhores saberem que o apoio a esses candidatos é bastante importante nesse momento, certo, João?
É uma listagem da bancada ruralista. As pessoas não querem falar bancada ruralista porque é do rural. Claro, a bancada ruralista. É uma listagem que nós fizemos, Notícias Agrícolas levantou, sobre a atuação dos deputados que já formaram a bancada ruralista, que estão em campanha para a reeleição e que nós entendemos, indicamos para os agricultores, os produtores rurais, que produtor tem que votar em produtor. Então, acompanhe a nossa listagem. Amanhã nós entraremos com a listagem dos deputados estaduais.
Muito bem. Bom, João Batista, temos aqui na tela
Os quatro finalistas.
os 4 finalistas. A
Hein?
Marina já
É aquela
saindo aí,
corrida,
né?
é. Aquela corrida, aí chega na curva final, dá aquela derrapada e vamos pro abraço.
Muito bem. Vamos então repercutir, vamos ver os números do último resultado da pesquisa BTG Pactual que foi divulgado hoje. Vou pedir para o Renan colocar aqui na tela para a gente os números, considerando os votos válidos.
Tirando os não votos.
Lembrando que os votos válidos são aqueles contabilizados sem nulos e brancos e,
E
enfim,
abstenções.
exatamente.
São os não votos. Ou seja, eu não vou votar, se eu vou votar, eu vou anular meu voto ou voto em branco. Esses não são computados, porque, na verdade, a eleição é assim: só vota, só interessa votos válidos. E, antes de você pedir a tela, lembrando que o que está sobrando na ponta são. Né? O Bolsonaro e o Haddad, o mais fortes, e tentando ainda, mas a gente considera, e vamos mostrar por quê, que tanto o Ciro quanto o Alckmin já não têm mais chance, e muito
Mas
menos
são importantes na
na
disputa.
composição. Como tem importante os demais, mas a Marina já saiu da corrida praticamente, o Álvaro, o Amoedo
Amoedo.
cresceu, mas não vai ter condições de chegar, e o Meirelles, e assim, e acabou.
É, também
Então, nós
não tem
só
mais chance, né?
escolhemos só esses quatro, porque vocês vão ver que estão os quatro que têm mais condição de votos. Beleza.
Muito bem. Vamos lá, Renan, coloca aqui na tela pra gente. Intenção de voto para presidente. Essa aqui na estimulada, João, contando apenas os votos
Então,
válidos.
assim, como nós vamos focar as espontâneas, nós estamos recorrendo à estimulada para provar para vocês e comparar com as demais telas. Então, segundo a BTG, essa é uma pesquisa, uma apuração da estimulada só de votos válidos. Aí nós temos os seguintes números, Alex.
O Bolsonaro com 35
35,
pontos.
então 35,
O Haddad com 27, Alckmin com 12 pontos, o Ciro
10.
com 10, o Amoedo com
Aí a
5
Amoedo
e a
5.
Marina caindo mais ainda, perdendo
Abaixo do 5.
inclusive para o Amoedo, 4 pontos.
Marina 4.
O Álvaro mantendo aí os 3 pontos, Meirelles 2 e o Cabo Daciolo um pontinho aí, João.
Tá. O que que a gente está vendo aqui? É bom que as pessoas olhem, depois a gente volta essa tela, mas só para entender que são votos estimulados e votos válidos, ok? Então,
Nesse cenário, deixa eu só
completo.
colocar aqui, João, que Bolsonaro acabou perdendo um pouquinho e o Haddad subindo um pouquinho.
Perdendo na estimulada, e nós vamos mostrar para vocês. Isso que é importante. Por que que nós estamos fazendo esse comentário e chamando a atenção dos senhores? Porque essa tela que nós estamos mostrando para vocês não tem valor, não tem importância. Tem importância como referência para a gente comparar, mas ela não tem o mesmo valor da espontânea. Então, assim, o que nós estamos focando agora? Nós estamos dizendo para os nossos telespectadores, nossos usuários aqui do Notícias Agrícolas, enfim, para a sociedade brasileira, que essas pesquisas estão erradas. Não, não estão erradas. Ela serve de referência. Pesquisa aquela história da nuvem, né? Clique aqui, já mudou ali, tá. Agora, a espontânea, ela vale. Por que que ela vale? Enquanto que a estimulada não vale, Alex. Por que que eu quero dizer isso? No dia 7, quando você for votar, você não terá mais aquele voto
aquela
de papel.
Listinha, né?
É, aquele voto de papel, né? O voto de papel, enfim, em que você teria todos os nomes para você escolher ali. Essa, a cédula de papel, veio o nome agora, cédula de papel, ela seria uma espécie de um estímulo para você optar. Enquanto que na votação eletrônica você não tem estímulo nenhum, você pode entrar com uma colinha, mas você já tem que chegar decidido. É uma decisão. Enquanto que no papel é estimulada, beleza? Então, essas pesquisas que aparecem com o nome de estimulada não tem importância nenhuma, porque foi lá um pesquisador. Imagine, vamos imaginar que a pessoa seja realmente idônea, isenta, bababá, e virasse o disquinho lá, que é um disco, uma espécie de uma pizza, e apareceriam os nomes para você escolher. E isso já é uma segunda alternativa, uma segunda pergunta, que a primeira foi a espontânea. Já tem o candidato? Essa que vale. Agora, sim, não, tal. Se ele falar que está em dúvida, ela entra com a pizza. Aí o cara vai ver o nome e ele fica estimulado, até muda o voto anterior, tal, mas mudou a concepção. Enquanto que quando o eleitor, o cidadão, chegar lá na urna, é eletrônica, ele já tem decidido. Então, o que para a gente que importa é a espontânea. A estimulada, estimulada. Mas vamos voltar aqui, só para a gente depois ir para frente. Então, essa estimulada que tem, que a gente vê o Ibope mostrando, o Datafolha, e aqui o BTG também tem a estimulada, beleza? 35, 27, 12, 10, ok?
Muito bem. Vamos ver então a espontânea.
Espontânea de hoje.
De hoje.
Tá, ó, do dia 1 de 10, certo? De hoje. Ok, olha aqui. Esses são os números reais que você pergunta para o sujeito. Você vai votar em quem? Escolheu o seu nome? Então, 28% dos pesquisados disseram espontaneamente que votam no Jair Bolsonaro. Eu, Fernando Haddad, 18%, uma diferença de 10. Preste atenção nisso. Ciro Gomes, 7. Geraldo, 7. O João Amoedo, com 3. Olha, antes, o Lula ainda aparece na espontânea, certo? E a Marina com 1, o resto é tudo com 1. É, importante ali, Alex, o não sabe ainda, 16%.
16%.
Os indecisos, esses estão indecisos, 16%. É aqui que está a chave, claro, da eleição, 16%. Não voto, 9, com 3, 2...
12%, 14%.
Esse não respondeu também não sabe. Então eu colocaria de 16 a 18 ali, certo? Eu somaria o não com 16, não quis responder. Esses outros aqui, sim, você põe no não votos aí, certo? Mas vamos considerar não voto 9 mais 3, é isso?
Isso, 12%.
12%. Enquanto que o outro, os indecisos estão com 18, certo?
Uhum.
Muito bem, brancos e nulos e tal. Esses aqui são os nulos e o não sabe 18. Isso é muito importante a gente ter essa referência. Então, meus amigos, 28, 18, bababá.
Esse é o resultado da espontânea de hoje.
Publicada hoje,
isso.
Ok?
Como é que estava isso há uma semana atrás, João?
Vamos
Batista?
Ver, vai aí. Mesmo
olha
a BTG,
aí. Ó. 24 do 9. Bolsonaro tinha 31 na espontânea.
31.
O Fernando Haddad, 17. O Ciro Gomes, 7. O Geraldo Alckmin, 4. O João Amoedo, 2. Marina, 2. Álvaro Dias, 1. Henrique Meirelles, 1.
Tá. E o Ciro, 7. Certo. Entendi. Estou marcando aqui para a gente fazer a comparação. Quem me parece, quem saiu... O Lula aparece aqui também. Já aparecia com 2 ainda. Continua o Lula ali com 2. Tá. Vamos voltar à tela anterior só para comparar? Olha o não sabe,
19%.
19%. Ok. Compare. Compare, ó. Entre a espontânea
da semana passada e a de agora.
O Bolsonaro perdeu 3 pontos, menos 3, ok?
Isso.
O Bolsonaro ganhou mais 1. O
Haddad.
O Haddad, oh meu Deus. Então o Bolsonaro perdeu 3, o Haddad ganhou 1, tá? O Ciro ficou no seu 7, manteve o 7 igual, certo? O Geraldo subiu de 4 para 7, ganhou mais 3, ok?
Uhum.
É isso?
Exatamente.
E o João Amoedo apareceu com mais 3, o Lula continuou com o seu mais 2, e o não sabe e não respondeu 18.
Isso.
Ficou praticamente igual, né? Não, não. Volta no anterior, os indecisos, por favor. Volta, volta na outra tela.
Na anterior.
Isso. Né? Ah,
19 mais 2, 21.
21. Então,
diminuiu o número de indecisos.
Indecisos, 21 para 18, ok? É isso?
Isso.
Muito bem. Então, você, Alex, primeira conclusão do atual quadro da corrida. Bolsonaro, menos 3. Haddad, mais 1. Ciro não ganhou nem perdeu, continuou com o seu 7. E o Alckmin foi de...
4 para 7.
4 para 7. Ganhou 3.
Será que dá para a gente dizer que o Alckmin pegou esse percentual do Bolsonaro? Bolsonaro?
Dá para perder? Claro. Porque ele bateu tanto, né? Nesses 20 dias, 3 semanas que o Bolsonaro ficou hospitalizado, está sem comer, o cara está só tomando soro na veia, está se alimentando via soro. E não se falou agora, ontem que ele deu, anteontem que ele deu as primeiras entrevistas, é até meio natural haver essa transferência de votos. Então, assim, passando aqui pela a primeira régua dessa nossa conversa, o que vale é a espontânea, e o que mostra a espontânea é que a campanha na televisão, os militantes, tanto do PT quanto do PSDB, trabalharam. E o resultado foi, repetindo...
Uma queda do Bolsonaro de 31 para 28%.
Sim.
O Haddad ganhando um ponto percentual aí em relação à semana passada.
De 17 para 18.
O Ciro manteve o mesmo percentual de 7%. E o Alckmin subindo 3 pontos, João. O que o Bolsonaro perdeu, o Alckmin ganhou.
Esse é o verdadeiro retrato da eleição hoje. Depois, se você quiser estimular para os flamenguistas, para os nordestinos... Tem um monte de jeito de você estimular. Agora, espontâneo é isso, ok? Não precisamos voltar essa tela. Acho que as pessoas viram e perceberam a diferença entre uma coisa e outra. A segunda diferença que eu antecipei é a diferença da urna eletrônica com a cédula de papel. Uhum. A cédula é estimulada e a eletrônica é espontânea.
Vou pedir para o Renan voltar com os votos válidos, aquele número de votos válidos, só para a gente comentar um número, João.
Sim.
Batista. 35%. Há quem diga que 38% de votos válidos já daria...
Para ele vencer no primeiro turno.
A eleição vencida por Bolsonaro no primeiro turno.
Então, mas vamos dizer assim, mais 5%, 40% ele fecha no primeiro
turno. Com tranquilidade.
Então, essa é a terceira informação que nós estamos tirando hoje aqui dessa conversa com o Alex. A própria pesquisa BTG Pactual, os analistas estão dizendo... que realmente o Bolsonaro está a ponto de ganhar no primeiro turno. Falta 5%. Então aí agora entra a segunda colocação que nós temos que fazer, né, nessa conversa aqui, Alex. Claro que esses votos não mais sairão, ou dificilmente sairão, dos votos já conquistados, consolidados, que está dado. Sairá de onde?
Dos indecisos. Daqueles 18%.
Sairão dos indecisos, certo?
Uhum.
Então nós estamos com 18% de indecisos, beleza? A minha opinião, o meu achismo, a minha experiência mostra que a decisão será tomada pelos indecisos e não haverá uma decisão desses indecisos na questão moral. Para mim, o debate até o momento está penso ou foi conduzido pelo Lula, pelo PT, de uma maneira brilhante para não focar nos estragos que o PT fez na vida nacional, na economia, na vida das pessoas, para focar naquilo que o Bolsonaro tem de mais fraco, que é a sua posição mais dura, que é discutível, que ele é, entre aspas, eles dizem, né, que o Bolsonaro é homofóbico, bababá, aquela coisa toda. Quando, na verdade, o que nós precisávamos e vamos precisar era discutir o futuro da sociedade brasileira, o futuro da sociedade em termos econômicos. Então eu volto para aquele grande ensinamento do marqueteiro do Bill Clinton, quando o Bill Clinton ganhou lá nos Estados Unidos há 16 anos atrás. Uhum. 16 anos atrás. O que disse o marqueteiro, o que ele expôs na tela, e foi numa frase só, ele ganhou uma eleição numa frase. Estava ali aquela discussão, por que, que as indústrias estavam fechando em Detroit, aquela coisa toda parada, aquele desastre. Aí ele fez, em nome do Bill Clinton, uma frase. É a economia, vírgula, estúpido. Ou stupid, lá nos Estados Unidos, não tem essa forma tão agressiva como nós temos aqui. É a economia, seu bobo, seu desatento, seu desligado. É isso que o cara quis dizer. Então nós vamos renovar nesse instante essa frase para dizer que os indecisos vão decidir com essa concepção. Se o Bolsonaro ou se o Haddad é religioso, se reza, não é isso mais importante. Se o Bolsonaro é homofóbico, não é isso mais importante. Se o Bolsonaro vai atirar em bandidos, não é isso importante. Tem, claro, que tirar, desmistificar vários boatos que estão aí. Por exemplo, no Nordeste, eu ouvi e continuo achando que é uma loucura as pessoas dizerem para mim que o Bolsonaro, se eleito, vai matar os pobres. A senhora tirou essa. Mas isso está se espraiando entre as pessoas desinformadas. A segunda coisa é que ele vai terminar com o Bolsa Família. Não. Ele vai tirar do Bolsa Família os malandros, os ordinários, e com a receita que sobrar, ele vai valorizar ainda mais o Bolsa Família. Então, isso é que a gente ouve da campanha do Bolsonaro. Só que os boatos estão comendo. Voltando para os indecisos. Então, desses 18% dos indecisos, eu diria para você, Alex, se não for 100%, mas eu diria que a quase totalidade desses indecisos são os desempregados, os que não têm emprego, os 13 milhões, 12 milhões e 200 mil famílias que estão desempregadas.
Mas nesse momento, esses desempregados ou essas pessoas que estão ouvindo o debate acontecer, eles são capazes de mudar o resultado dessa eleição?
Se os candidatos, por isso que está aí o nosso título, o candidato que falar ao desempregado, principalmente para a mulher da família desempregada, para a mãe que tem um filho desempregado, que vê o marido correndo o risco de perder o emprego, os desempregados e os semis, os ameaçados. O candidato que falar a essas pessoas de emprego, quem falar ao desempregado, ganha eleição, Alex. Porque é o assunto mais caro, mais importante da vida das pessoas, da sua vida, da minha vida, de qualquer pessoa. Então, assim, principalmente a mulher indecisa, que tem esteja desempregada, que o marido está desempregado, que o filho está desempregado, essa mulher indecisa é ela quem vai decidir a eleição com base em dois princípios importantes. Um, o candidato que der a ela a segurança individual, segurança da família, segurança da sociedade. Eu volto a focar nas pessoas que eu vi lá no Rio Grande do Norte, nas pessoas que eu vi recentemente no Rio de Janeiro, aquelas comunidades do Rio de Janeiro que moram ao longo da linha amarela, né? Todos aqueles bairros, aquelas pessoas ali dentro daquelas cidadelas são reféns dos bandidos. E essas pessoas, essas mães, essas mulheres principalmente, elas querem ter a segurança de que isso será resolvido, a questão da violência. Encerrando essa parte, imagine você, já disse, o chefe de família, seja ele homem ou mulher, sai para trabalhar de manhã, ok? Ela deixa o restante da sua família, principalmente as crianças, lá em casa, na mão de quem comanda a comunidade, na mão das quadrilhas, na mão da violência. Então, esse é o primeiro conceito, ela quer que a família esteja segura, essa mulher. Ela quer pegar o ônibus e trabalhar com certeza de chegar no trabalho. Pá, chegou, vai trabalhar. Aí o que ela quer? Ela quer a manutenção do salário, a manutenção do emprego e melhores salários, claro. E a quem não tem, alguém que indique para ela, que dê esperança que vai ter um emprego para ela melhorar de vida e, por fim, para poder chegar ao final do mês e no supermercado e fazer compra.
Essa discussão até agora não veio à tona.
Não veio à tona. É isso que eu estou dizendo. Eu diria para você que hoje, até domingo, tem muito tempo ainda, né? O candidato Bolsonaro não tem tempo de televisão, mas ele tem tempo aqui dentro. Então, assim, se ele disser, se ele passar uma frase, uma ideia de que ele tem a chave de melhorar a vida das pessoas, dar condições de sobrevivência e melhoria de renda, de poder ir ao supermercado, comprar comida, se alimentar e dar segurança, faturou. Ou a mesma coisa serve para o Haddad.
E na proposta deles, isso está claro, João?
Está claro assim. Do Haddad não está claro porque ele não vai conseguir. O PT não tem até o momento uma proposta econômica para a vida das pessoas. Aquela proposta que a gente chama assim, qual é a melhor proposta para aumentar a sua renda? Sabe, eu precisaria ver o Haddad dizer assim: meu senhor, minha senhora, tem uma proposta aqui que vai melhorar a sua renda.
Não tem. Vou pedir só para você arrumar seu microfone, João, que está dando alguma interferência. Deixar ele mais em pezinho.
Aqui, tá, porque ele está batendo. Desculpe, hein? Vai falando aí, professor. Muito bem.
Já, já desculpe, hein? Já o Bolsonaro, ele próprio não fala também. Ele não fala claramente qual é a proposta econômica para ele. Só que ele indicou o Paulo Guedes, o seu assessor lá do posto Ipiranga, ou seja, o seu economista, que tem a fórmula. E eu posso traduzir para vocês, nesse instante, as bases principais do Paulo Guedes para fazer, entre aspas, sobrar dinheiro para aumentar o Bolsa Família, para alimentar as pessoas, para dar essa garantia de que nós vamos recuperar os empregos. Por exemplo, a primeira atitude dele, que ele fala, o Paulo Guedes, é vender as estatais inoperantes. São 147 estatais. Ele vai preservar 3 ou 4. A Embrapa, a Nuclebras, que tem segredos, tá certo? Vai segurar uma parte da Petrobras. Uma parte, e vai vender o resto. E vai, se não me engano, segurar uma parte da Eletrobras, que são as distribuições de energia. São as coisas estratégicas, de segurança nacional. O resto, meu amigo, estão listando Embrapa, Nuclebras, uma parte da Petrobras, certo? Uma parte do Banco do Brasil, para poder negociar, trocar dinheiros, enfim, fazer a estabilização da economia. Claro, independente do Banco Central, que será evidentemente independente. O resto será todo batido martelo, vai ser leiloado. Com isso vai ter dinheiro, vai se remontar a economia brasileira, vai se pagar as dívidas e vai, com isso, chegar naquele ponto que eu almejo há muito tempo: diminuir a carga tributária, principalmente dos empreendedores, que vão gerar emprego. Então, não era isso que era a proposta para a dona Maria, que está indecisa, que precisa dar uma segurança para a família e ter emprego? Então, você reduz a carga tributária, os empregadores pequenos, médios, micros e o grande vão ter condições de gerar emprego e renda. Porque não adianta também só gerar emprego, precisa ter salários dignos para a gente se alimentar. Essa, se não der nesta semana, embora eu acho que dê, com certeza, Alex, será a batalha do segundo turno.
Muito bem, segundo turno, João Batista, é uma nova eleição, você já cansou de falar isso aqui. Vai estar em jogo essa questão de quem conseguir chegar nos desempregados, falar aos desempregados, né? Mas como é que vai ser essa campanha? Quem vai apoiar quem? O que pode acontecer?
Sim, aí nós vamos falar do fator Alckmin, que é o Tércios, né? Mas antes, deixa eu só passar. Cabe também nessa pergunta essa questão da questão moral. Falamos já ou falamos depois?
Aqui é pode o Tércio? Ser, pode ser, não, vamos lá.
A questão moral. Então eu disse que brilhantemente o Lula e o PT, com os seus jornalistas que aderiram aos militantes de esquerda que estão nas redações, eles conduziram o debate, a discussão para a questão moral. Não, o Bolsonaro é homofóbico. O Bolsonaro, ele é contra as mulheres. O Bolsonaro, ele é de extrema direita, torturador, essas questões morais. Principalmente a questão que diz respeito às pessoas individualmente, os direitos individuais das pessoas. E nós já debatemos aqui que essas questões morais são definidas não por um governo. Não quero um presidente que diga para mim se eu tenho que cortar o cabelo ou não. Que bobagem. Eu não quero um presidente que venha me enquadrar. Não é isso. E não é isso que está em discussão. Até porque o Bolsonaro está dizendo que ele vai seguir a Constituição. Então, tem alguma dúvida? O que está escrito na Constituição? É isso, aquilo que ele tem que seguir. E ele está prometendo seguir aquilo. Ponto. Agora, a questão moral. O PT erra duplamente, a esquerda erra duplamente colocando isso em debate. Porque as pessoas sabem, principalmente os desempregados, para esses que nós estamos falando, para os indecisos, né? Essas pessoas sabem que essa questão moral é um problema de dentro de casa, do pai e da mãe formar os seus filhos. Ah, mas tem educação, não tem educação? Olha, as pessoas que se horrorizam com o que está aí é porque tem uma outra condição moral. E não adianta querer, Alex, dizer como tem que ser o comportamento das famílias. Elas resolvem isso internamente. Ainda na questão moral, Aí eu digo por que o PT errou duplamente, que o primeiro erro foi escolher esse tema, e segundo, que eles estão enfrentando agora a carga dos evangélicos. Então, assim, a questão religiosa está dentro da questão moral, e aí surge esse exército de 23 milhões de pessoas que seguem as igrejas evangélicas, liderada agora pelo pronunciamento. Já vinha sendo liderado por vários bispos da nossa terra, aquela coisa toda. Agora entrou o bispo Edir Macedo, que tem uma força, tem uma televisão, tem a TV Record na mão. Então, esse é um peso que vai pender para o Bolsonaro. Então, o PT errou em discutir isso, porque ele sabe. E por que ele não discutiu a questão econômica? Porque, evidentemente, vai ser mostrado no segundo turno, se houver, todo o desastre que eles acarretaram para o país. Senão, não estaríamos nessa pindaíva, senão o Lula nem estaria preso, senão o PT seria poder eternamente se eles não tivessem mostrado as suas garras, que é tomar o poder do Estado.
E você acha que esse erro de estratégia, como você colocou aí, na condução das discussões do PT, tem a ver com o percentual até que o Haddad conseguiu até agora, João? Porque ele, ao contrário do que se imaginava, o Lula não conseguiu transferir todo o portfólio dele para o Haddad, né?
O Lula tinha 40%. Pontos. Ele está conseguindo transferir. Na verdade, ele está transferindo quanto que é a posição do Haddad? Desculpe, 18.
18 pontos. 18.
De 40, só 18, ok, está transferindo. E ainda, isso nós estamos sempre falando da espontânea, não é isso? Uhum. Então o Lula aparece lá, está com 2 ou 3, na espontânea, os caras continuam citando o nome dele, e do Haddad só 18. Então assim, não, claro que ele transferiu. O Haddad era inexistente, ele Sim. era um candidato que foi jubilado aqui em São Paulo como prefeito, ninguém aceitou. Então ele saiu do -0... E foi. Na primeira aparição dele já tinha 4, na segunda ele pulou para 11. E o efeito Lula, efeito PT, jogou ele para 18. Ou seja, petista, como a gente falou, agricultor vota em agricultor, petista e vota em petista. Se falar o Alex é petista, vote nele, os caras vão descarregar o voto em você. Isso é uma espécie de uma religião, são os militantes. São votos cristalizados que não mudam nunca. Agora, nós estamos falando para os indecisos. Nós estamos falando essencialmente para os indecisos, desempregados. Então o debate não é moral, o debate é a sobrevivência, Alex. Tem pergunta.
Agora, será que os marqueteiros vão perceber isso no segundo turno?
Então, assim, o grande marqueteiro é o candidato. O grande marqueteiro é o candidato. Você não consegue. O Alckmin, até quando está. Enfim, toda regra tem uma exceção, o Alckmin é uma exceção. Todo mundo está dizendo para ele: Alckmin, você não pode falar dessa maneira, bebê. E ele: não, eu não vou mudar meu jeito. Então, foi. Vamos dizer assim, que ele tomou o caminho dele, afundou, tinha aí um espaço enorme de televisão, né? Imenso espaço de televisão, uma estrutura do PSDB, o governo de São Paulo, coisas para mostrar, inclusive, e não conseguiu comover as pessoas, porque ele não sacou, o Alckmin não sacou, que o problema é gerar emprego. Se ele ficar só no emprego, ele poderia ter um outro caminho. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um marqueteiro de si próprio. E ele tem essa sacada. Hoje ele ficou soltando twitters, batendo diretamente nesse ponto.
Mas esse crescimento do Alckmin, que a gente viu aí na
De 3 para 7.
De 4 para 7, de 3 pontos. Ele tem a ver com uma mudança de postura? Porque aparentemente o Alckmin começou batendo em Bolsonaro.
Não, e continua.
Continua, mas erro, agora ele coloca o PT também como adversário. É Bolsonaro e PT, ele batendo nos dois ao mesmo tempo.
E a prova são os próprios amigos aqui que nos acompanham do Notícias Agrícolas, que quando no começo, quando apareceram os candidatos, quando tinha o como é que chama o rapaz da Globo aí, de sábado, aí, o Narigudo lá? Como é que chama? Fugiu lá.
Ah, o Luciano Huck.
Quando o Luciano Huck estava sondando... Aí depois veio, surgiram vários nomes que eu já nem lembro mais. Quando, parece que é do século passado, as coisas tão rápidas, né? Naquele momento, nós aqui levantávamos dúvidas sobre a capacidade do Bolsonaro chegar até onde chegou. Lembra? E as pessoas batiam na gente. Ah, o Bolsonaro vai ser... E eu falava, gente, ele está sozinho, ele não tem partido e tal. Cuidado com a Marina. A Marina se desmilinguiu, não tem estrutura, não tem tempo de televisão. Mas o Bolsonaro também não tinha. Só que o Bolsonaro sacou, cheirou. Né? Bom político é aquele cara que cheira o vento. Cheirou o vento e percebeu que a chuva estava chegando. O que era a chuva? a chuva era a insatisfação do povo, principalmente da classe média, trabalhando, pagando os altos impostos e correndo o risco de levar um tiro, se não levando um tiro, entendeu? E são essas pessoas que o Bolsonaro viu, que saíram às ruas em 2013, quando começou os grandes protestos, essas pessoas não estavam somente querendo mudar a sua sobrevivência, mudar a sua liberdade, queria mudar o governo. Veja a manifestação, a disposição das pessoas em apoiarem até mesmo uma coisa meio suicida, que foi a greve dos caminhoneiros. Então, assim, o Bolsonaro percebeu isso, embora ele seja um deputado do baixo clero, ele sacou o cheiro da chuva chegando com o vento e se posicionou a favor da segurança, sendo intransigente com relação a isso, e se posicionando, dando uma alternativa. Vamos mudar o que ele fala, vamos mudar. Enquanto que o... Assim, olha o que o Bolsonaro fala. Vamos mudar e a minha marca é o meu exemplo. Ou seja, eu sou assim e eu vou... Sigam o que eu estou fazendo. Eu sou um exemplo. Eu quero dar um exemplo na presidência da República. Enquanto que o Alckmin, veja bem, barará, e disparando 10 tiros. Quando você quer falar uma coisa, você tem que falar uma única coisa e não abrir. É o que nós estamos fazendo aqui, com muito cuidado, tentando seguir uma reta aqui, um roteiro da nossa conversa. O Alckmin mudou o roteiro. Só para encerrar essa análise, vai ficar marcado para a história dessa eleição a frase do Fernando Henrique ao Alckmin. Qual é a sua proposta? Não entendi. Se o Fernando Henrique não entendeu a proposta do Alckmin, imagine a Dona Maria desempregada ali morrendo de medo lá no meio da favela, precisando de um emprego.
Na verdade, João, a minha dúvida é assim. A gente viu esse crescimento do Alckmin de 4 para 7 pontos a partir do momento que ele começou a bater no PT. Ele trouxe para ele os votos dos antipetistas e, mais do que isso, num segundo turno, esses votos do Alckmin vão para o Bolsonaro?
Esse é o Tércio. O Alckmin é o Tércio, Tertius. Aquele terceira alternativa. Veja, até mesmo o crescimento dele, que a gente percebe aqui, foi o resultado dessa pancadaria que ele fez na televisão. E bobo não é nada, um homem experiente, né, culto, ele sabia e sabe da opção que ele tomou. Enfim, os seres humanos, a sociedade, são frutos das suas escolhas. Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Você está aqui porque está porque você quer estar aqui. Os nossos telespectadores estão conosco e escolheram. O Alckmin escolheu insistiu em ser candidato a presidente, contra tudo e contra todos, porque seria o João Dória, porque seria muito mais comunicativo, e escolheu bater no Bolsonaro. Ele achou que batendo no Bolsonaro, as pessoas iam entender que ele seria a melhor alternativa para enfrentar o PT. Quando eu, na minha humilde opinião, diria assim, mas se o senhor quer fazer isso, senhor Geraldo, comece brigando com o PT desde já. Coloque-se como anti-PT. Não, ele ficou ali em cima do muro, bem característico do Tucano, deu no que deu.
Quando ele começou a fazer isso...
Uma rejeição dele aumentou e ele parou de crescer. Cresceu agora por uma questão de osmose, até porque também não vamos esquecer que Geraldo Alckmin é governador há 4 legislaturas, pertence a um partido forte, está entranhado também na vida nacional, então a estrutura partidária deu esses 3 pontos para ele.
Mas esses votos dele vão para Bolsonaro?
Então, eu acho que sim. Se eu falar para mim, prova, eu não tenho essa prova, né? Tem aquela famosa pergunta da estimulada, que também não é espontânea, então não serve, mas enfim. Me diga uma coisa, Alex. Se você fosse tucano, fosse PSDBista, que já brigou com um petista, se por algum momento você pensa em votar no Lula?
Coxinha contra mortadela, né?
Você acha que você, sendo corintiano, você vai votar no palmeirense e vice-versa? Que isso? Raramente você vê político mudando de posição. Tem a Cátia Abreu aí para ser a prova de que tudo tem os seus contraditórios, né, suas exceções, mas raramente um político muda de posição. E também seus eleitores. Então acabou a eleição. Muita gente vai ficar magoada no primeiro dia, no dia 8. Você vai ver lá os candidatos do Amoedo magoados, porque não deram espaço para ele participar, embora ele tenha crescido muito. Ele fez um grande papel, já se consolidou como um partido novo mesmo, beleza? Vai ficar o Álvaro magoado também, porque a imprensa não deu espaço para ele. Nós demos aqui, mas nós consideramos que a retórica dele, a narrativa dele, não atingiria as pessoas mais simples, desempregadas. A mesma coisa do Meirelles, um grande cara, um técnico, um competente para resolver os problemas do Banco Central, da economia brasileira, mas não para ser presidente, porque não se comunica. E aí eu cheguei à conclusão, ouvindo, cheirando a chuva chegando, o povo está se ligando no Bolsonaro, o Bolsonaro está se comunicando. Meu problema é a comunicação. Quem fala com o povo? Hoje, o mestre em comunicação com o povo é o Luiz Inácio. Ele é o mestre. Ele pega as pesquisas, assiste o Jornal Nacional, o pessoal faz a pesquisa, no dia seguinte ele está jogando, dando tiro na mosca, botando a bola no ângulo. O Bolsonaro começou a fazer a mesma coisa. Eu falei, opa, então agora o PT encontrou um adversário à altura, o Bolsonaro. E o Alckmin não. Por sua vez, os eleitores do Alckmin, do PSDB, vão chegar no dia 8, falar, tem segundo turno, se não decidir no primeiro. Ah, tem segundo turno, o que vai acontecer? Vou votar no PT? Jamais. Pode ser que aumente os votos nulos, os ausentes? Pode ser. Mas o grosso da tropa vai para o Bolsonaro.
Então vamos discutir um outro terceiro, que é o Ciro Gomes.
Ciro Gomes.
Qual o potencial de transferência de voto para o PT, que o Ciro Gomes tem hoje?
E ele falou ontem que não anda com o PT, percebe?
Sim, exatamente.
Mas perceba, Alex, uma coisa é o candidato, que é o exemplo, siga o meu exemplo, como é o caso do Bolsonaro. Outra coisa são as pessoas, os eleitores. Ou você acha que, entre aspas, esses... Quanto tem o Ciro? 7? Não é isso? O Ciro tem 7.
Ciro tem...
7, uhum. Na espontânea.
Sim.
Ele tinha 7, ficou com 7. Esses 7% que espontaneamente falam o nome do Ciro são do PDT? São Ciro desde nascença? Não, se encantaram com ele agora. Aí, no virar no frigir dos ovos, esse cara vai perceber que ele está alinhado à esquerda. Então, naturalmente, ele vai para o Haddad. Então, na minha concepção, os votos do Alckmin, do Amoedo, do Álvaro, vão todos para o Bolsonaro. Todos, forma de dizer. E os votos do Ciro se encaminhará para o Haddad. Simples assim. E o segundo turno é uma outra eleição.
Muito bem.
Sabe assim, o que vai valer, se houver segundo turno no dia 8, dia 9, que seja, sobrou lá o Bolsonaro e o Haddad, aí vem a primeira pesquisa espontânea. Aí sim a gente vai começar a debater a nova eleição, porque é uma eleição que o Bolsonaro estará presente, não estará fazendo carreata, mas participará de entrevistas, de debate, e terá na televisão tempo
ao mesmo
igual.
Tempo igual.
Cada um com 10 minutos, se não me engano, ou 5 minutos?
Eu não tenho certeza, mas acho que são 10 minutos.
Que seja o tempo de cada um, mas serão tempos iguais, ou seja, cada um vai poder mostrar a sua competência na própria mensagem do programa eleitoral, do horário eleitoral, e a sua competência pessoal, tanto de imagem, de gestual e de ideias nos debates. É um contra um, cara. É um contra o outro. Aí é que é uma eleição realmente que vai separar o joio do trigo.
Pergunta do Jocarli Andreata. Ele é lá de Tupanciretã, lá no Rio Grande do Sul, João. Ele quer saber justamente do segundo turno. Em caso de segundo turno, o melhor candidato para o Bolsonaro enfrentar é mesmo o Haddad?
Eu acho que sim, por causa da posição do petismo antipetismo. Porque se você põe um Alckmin ali, ele até poderia ter coisas para mostrar. Mas ele é realmente, ele teria encarnado a figura do antipetismo? Não. Enquanto que hoje nós estamos vendo o Zé Dirceu numa declaração, e depois ele reafirmou essa declaração, que eles, independente das eleições, ele vencendo, o PT vencendo, eles vão tomar o poder. Não é simplesmente governar o Estado, eles vão tomar o poder literalmente, interferindo no Supremo Tribunal Federal, interferindo na Advocacia Geral da União, interferindo na fiscalização geral de todo o Estado e...
Na própria imprensa, né?
Calando a boca da imprensa, censurando a imprensa. Então, assim, mas isso eu tirei da minha cabeça? Não, senhores. Ouçam, leiam a entrevista que ele deu ao jornal É o País, que está toda aí divulgada, inclusive no nosso site, e ouça o que ele falou lá. Me parece que foi no Piauí, ele gravou lá uma participação lá para o Wellington, lá do Piauí, o governador Wellington do PT. E ele voltou a reafirmar o plano de tomada de poder do PT. Isso, a comunidade econômica, financeira, internacional, nacional, não aceitam. Eu não aceito que calem a minha boca e que imponham a censura, e muito menos interfira nos ditames da lei. É isso que vai preponderar no segundo turno. Fica claro para as pessoas. Então nós vamos voltar ao que nós éramos, com aquele desastre que acabou redundando na Dilma, que aprofundou o desastre, porque a Dilma não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é o Lula, que fez a Dilma e propôs esse sistema de governo socialista, e que redundou no Temer, não vamos esquecer. O Temer era vice da Dilma. Oh, lembra? O Temer, que ninguém sabe, está lá em Brasília, tem o nome de presidente, atende pelo nome de presidente da República. Essa pessoa veio com o PT há muito tempo, não esqueçamos disso. Importante, importante. Eu acho que ainda há tempo de fechar esses 5% de votos que estão faltando para encerrar a eleição no primeiro turno.
Jocarla, então, manda uma réplica aqui dizendo que concorda, melhor é o Haddad mesmo. Ciro seria mais difícil.
Muito mais. O Ciro, então, nem se diga. Nós falamos do Alckmin. Do Ciro, o jeitão dele se comunicar, principalmente para os jovens. Se ele entra para enfrentar o Bolsonaro, eu já tenho minhas dúvidas, porque é dois bicudos falando a mesma linguagem, tendo a mesmo time de comunicação com o povo, enquanto que o Haddad é um professor. Tal. O que tem o Haddad? A única capacidade que ele tem é entrar lá na cela do Lula e conversar com o Lula. Essa é a única diferença dele para comigo. Qual é a especialidade dele? Por que ele é melhor que eu? Não, ele fala com o Lula. E tem... O Lula tem 40% dos votos, tal, transferiu, chegou nesses 18%. Para mim, o grande adversário mesmo, como você falou, como falou o nosso telespectador, seria o Ciro. Esse, aí seria difícil, né? Restou o Haddad, restou o antipetismo. É tão simples, é tão fácil você reconstituir o que foram esses 15 anos de governo petista, esse desastre socialista. É isso que as pessoas querem? Ou as pessoas querem um Brasil diferente? As que têm informação. E as que não têm informação? Os desempregados, os indecisos. Aquele, como nós disse no início, que fizeram a melhor proposta para aumentar a sua renda e gerar emprego.
Muito bem. João Batista Livre.
Eu queria encerrar com uma frase.
Pois não.
Uma frase de uma pessoa muito querida, que eu vou me emocionar, mas não vou. Vou tentar, não. Uma frase de Dirceu Gassen. Dirceu Gassen, recentemente falecido, um dos maiores pesquisadores do agro brasileiro, um dos grandes brasileiros, que dizia essa seguinte frase que ficou para a posteridade, que eu quero ler para os senhores com muita calma. Cada indivíduo nesse país dedica o seu tempo, a energia, o seu conhecimento para cultivar a paz. Esse é o cidadão. Cada indivíduo dedica o seu tempo, a sua energia e o conhecimento para cultivar a paz, para desenvolver o bem, de acordo com o caráter e os valores que tem. Então, assim, a questão moral está no seu... é intrínseca ao ser humano, às pessoas de bem.
Não precisa ser discutido, né?
Vamos discutir a economia, é isso que está em cima da mesa para os brasileiros. Decidam bem, viva o Brasil e vamos em frente.
É isso aí. João Batista, obrigado, reta final. A gente...
Na curva...
Caminhando aí para o próximo domingo, portanto, tem a votação e faça a sua escolha.
Que bom nós estarmos vivos para ver isso, hein, Alex. Eu não queria perder essa por dinheiro nenhum.
Muito obrigado. Bom. Até mais, gente.
Vamos em frente.